pacientes de múltiplos riscos são caracterizados por efeitos dominó, também conhecidos como efeito em cascata, que muitas vezes amplificam o risco e o desastre. É bem complexo pensar e analisar multirriscos, já que isso inclui cadeias de eventos perigosos diferentes e vulnerabilidade crescente em todas as dimensões. Entender como os processos de risco são correlacionados permanece um desafio multidisciplinar. Metodologias usuais incluem o uso de indicadores, índices de perigos múltiplos, análise de vulnerabilidade e riscos, bem como mapas e construções de cenários em cascata. E sobre essa maneira integrada de ver e enxergar os multirriscos que iremos conversar hoje. Eu sou Milena Andrade, professora da Universidade Federal Rural da Amazônia, e dou as boas-vindas a todos os ouvintes do podcast Map Risco. Estamos de volta com mais um episódio da sexta temporada, com conteúdo relacionado ao tema de riscos, desastres e geotecnologias, junto a convidados aqui nessa plataforma de áudio. Lembrando que todo o conteúdo produzido nesse podcast faz parte do projeto de extensão Estratégias de Redução de Risco de Desastres Ambientais na Amazônia, e tu podes acompanhar as novidades e os lançamentos dos episódios nas nossas redes sociais no @geodesastres. Então, bora para o episódio? E o episódio de hoje é sobre gestão de multirriscos e traz como convidado o professor Dr. Luciane Almeida. Ele é geógrafo e mestre em geografia pela Universidade Estadual do Ceará, possui doutorado em geografia pela Universidade Estadual Paulista do campus de Rio Claro e possui período sanduíche na Universidade de Paris. Além disso, ele é professor associado do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também atua no Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia da UFRN. Ele é coordenador do Grupo de Pesquisa Georrisco, Dinâmicas Ambientais, Riscos e Ordenamento do Território e do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas sobre Desastres, o NUPED, da UFRN. Ele tem experiência na área de Geografia Física com ênfase em Planejamento Ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: análise e planejamento ambiental e territorial, principalmente com o uso de indicadores de riscos de desastres, vulnerabilidades, redução de risco de desastres e mapeamento e modelagem de riscos naturais. Professor Luciane, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Uma grande alegria, né, lhe conhecer, estar ao seu lado aqui para conversar sobre um tema que nós dois temos em comum, que são os riscos e desastres. Então, sabemos que vivemos a cada dia experienciando muitas notícias de tantas ameaças e riscos, e acho que a gente pode começar nossa conversa com essa definição sobre o que seriam esses multirriscos frente a esse momento de emergência climática que nós estamos vivendo. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, professora Milena, prazer poder falar no ar, prazer poder falar, né, para os ouvintes do podcast. É muito importante essa conexão, via internet, isso possibilita contato e a disseminação de conhecimento com o público mais vasto possível. Né? Bom, risco é sempre uma possibilidade de que algo aconteça, né, no sentido mais amplo. Na nossa sociedade, risco normalmente está atrelado a questões negativas. Eu sempre penso em algo que pode acontecer, que possa causar dano e prejuízo, enfim. E levando em conta que nos últimos anos a gente tem tanto um aumento considerável de comunidades vulneráveis, o aumento das nossas cidades em termos de tamanho de população, de área ocupada, a ocupação de locais com larga possibilidade, ou larga suscetibilidade à ocorrência de fenômenos naturais. E nós temos ainda um agravante, que é as mudanças climáticas que têm ocorrido numa escala global, mas que têm atingido fortemente as pessoas na escala local. Né? Então, essas multidimensões impõem que a gente tenha que adaptar nossas metodologias, nossas abordagens acadêmicas, mas, sobretudo, as abordagens em termos de políticas públicas, elas devem se adaptar essas multidimensões, essas multiescalas que nós temos experienciado em termos de ocorrências de desastres e de consequências danosas às pessoas, às sociedades, principalmente às populações mais vulneráveis, mais pobres, enfim, aquelas que ocupam já áreas de suscetíveis a fenômenos naturais ou são desencadeadas pelas atividades urbanas. Quando a gente fala de risco, a gente precisa falar de basicamente três dimensões básicas, né, que formam a condição de risco. Uma delas é a condição de ocorrência de um fenômeno, né, que gera uma ameaça, um perigo. Esse fenômeno pode ser natural, social, tecnológico. A gente precisa falar também de exposição, né, que é o fato das pessoas estarem na área onde possivelmente essa ameaça pode acontecer, né? E nós falamos de uma terceira dimensão que a gente chama de vulnerabilidade, são as condições materiais e imateriais que as pessoas têm, que tornam mais ou menos suscetíveis a sofrer. E impõe mais ou menos dificuldades de se adaptar às consequências desses fenômenos, né? Então, a gente tem risco é função dessas três dimensões, né? Perigo, ameaça, exposição e vulnerabilidade. Dentro de toda essa ampliação da complexidade que envolve a dimensão risco, a gente tem tentado entender e abordar esse tema em termos de múltiplas dimensões que ocorrem ao mesmo tempo, às vezes ao mesmo tempo, no mesmo espaço, com diferentes frequências e magnitudes, né? Nós temos abordagens clássicas de abordagem do risco, que são normalmente escolhe um tipo de ameaça, por exemplo, inundação, ou movimento de massa, ou, enfim, um fenômeno social, uma violência, se for o caso, ou rompimento de uma barragem, se for o caso de um fenômeno de origem tecnológica, e normalmente se escolhe uma área para se avaliar a exposição e vulnerabilidade. Com essa ampliação da complexidade, principalmente nesse contexto das mudanças climáticas, tem sido urgente que a gente consiga criar metodologias que abordem uma multiplicidade de tipologias de ameaças, né, dentro de diferentes contextos de exposição e dentro de inúmeras condições de vulnerabilidade. Esse é um grande desafio. Nós estamos coordenando, desde o final do ano passado, um projeto chamado Multiriscos, que é um projeto que tenta, basicamente, visa aprimorar os diversas metodologias de mapeamento de risco no Brasil, levando em conta a participação social, né? Ou seja, que esse mapeamento seja participativo, e que aborde de uma forma a entender a complexidade que esses fenômenos, esses desastres ocorram dentro de um contexto das mudanças climáticas. Então é algo muito complexo, a gente está tentando, nesse momento, fazendo uma revisão bibliográfica para atingir diferentes tipos de metodologias, entender uma metodologia que seja mais apropriada para a realidade brasileira, né? Então a gente tem lido muita coisa, se tem, por exemplo, dentro do contexto das cidades costeiras, você tem ainda o agravamento de que você tem ambientes de transição que tornam, por exemplo, as cidades, boa parte das capitais brasileiras estão no litoral, então tem, além de toda a complexidade, mudanças climáticas, vulnerabilidades, exposição, você tem muita gente vivendo em ambientes de transição entre um ambiente continental e um ambiente costeiro oceânico. E, junto disso, a ocorrência de baías, de planícies fluviais submarinhas, né? O caso, por exemplo, de Belém, é o caso de Santos, é o caso de Vitória, Vila Velha, Salvador, várias cidades importantes do país que tem muita, muita gente exposta a essas variações do nível do mar, junto com a ocorrência de tempestades, inundações de tempestade, variações de maré bruscas, enfim. Isso, junto com, por exemplo, a ocorrência de inundações, deslizamentos de terra, diferentes vulnerabilidades. Então, a gente tem tentado criar uma metodologia, ou um conjunto de metodologias que possa atingir essa multiplicidade, essas multidimensionalidades, sejam em termos de temas, em termos de escala, enfim. O ideal é que a gente possa tentar atingir essa multiplicidade dentro da variação de tempo, ou outra limitação. Normalmente nós usamos dados que são instantes no tempo, né? A ideia é que a gente possa ter uma metodologia que você sempre tenha que fazer ao longo do tempo, definindo aí a periodicidade em função da ocorrência dos fenômenos naturais, no caso, né, da temporalidade. As inundações têm um tipo de temporalidade, os deslizamentos têm uma temporalidade, a seca tem outro tipo de tempo de ocorrência. Então, torna isso tudo muito complexo. A ideia é que a gente possa integrar todos esses fenômenos, a entender suas temporalidades, suas ocorrências espaciais, junto das condicionantes em termos de vulnerabilidade, e o quanto as mudanças climáticas vão fazer esses fenômenos variar ainda mais ao longo do tempo.
Super complexo, né? Me chamou muita atenção. O tempo, escala, o tempo eu quase nunca trabalhado. Sentido, é
Isso.
trabalhado muito estático, né? Quando a gente tem os trabalhos de desastres e essa questão do multirrisco, eu acho que também tem muita questão do risco do desastre e do risco também em cascada, né? É
Isso.
que um pode gerar o outro. Isso é muito claro nos endógenos, né? A gente tem um tsunami, vem aí tem as inundações costeiras, depois, como o caso lá de 2011, lá em Fukushima, né? Depois da explosão de usina nuclear. Então,
Fukushima foi uma reação em cadeia ali.
total. Então, o desafio é imenso, né? Então,
Isso.
ansiosa já aí pelos resultados, né? Do projeto. E aí, nesse cenário atual, a gente tem essas diversas, diferentes ameaças, né? Já mencionaste inundação, que é diferente de movimento de massa, que é diferente também do cenário dos riscos biológicos, como no cenário recente que a gente viveu da pandemia. Então, eu imagino que, claro, vocês ainda estão pensando aí como mensurar, né? Cada um é uma ameaça diferenciada no tempo e no espaço. Então, como mensurar e como relacionar isso, né? E ainda como cartografar esses multirriscos, né? Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso aí, professor Luciane.
Acho que a primeira coisa, a primeira decisão, aliás, duas decisões fundamentais, qual o objetivo da pesquisa, do estudo e os mapas que vocês querem, que a gente quer elaborar, e fundamentalmente a escala, né? A escala tanto dos fenômenos quanto da área, e também a escala de mapeamento que se quer produzir. Então, esses são dois aspectos bem fundamentais. Se a gente trabalha com escala de muito detalhe, é o nosso caso, vai trabalhar com escala micro-local, ou seja, escala de comunidade vulnerável. A gente tem uma série de conjunto de escolhas que vão, em termos de produção de dados, acho que é o primeiro esforço, o primeiro desafio que a gente precisa vencer, que muitas vezes a gente não tem dados secundários disponíveis. A gente viu aí a dificuldade que foi para o que está ocorrendo para fazer o censo no país, né? Tanto dificuldade financeira, dificuldades em termos de coleta de dados que o IBGE tem sofrido, porque as pessoas não estão tão sensibilizadas para responder, ou até mesmo de receber os recenseadores, pois são é um desafio, né? Então, em escala de muito detalhe, normalmente a gente deve produzir os próprios dados. Tem usado, por exemplo, na parte de vulnerabilidade, tem usado o artifício da aplicação de questionários, né, de entrevistas, né. A gente tem alguns trabalhos de mestrado e doutorado que a gente já orientou, que tem aplicado essa metodologia de coleta de dados com questionários, né. Isso do ponto de vista da vulnerabilidade. Do ponto de vista da exposição e dos fenômenos, né, dos perigos e ameaças, depende muito da ameaça. Tem métodos que utilizam dados, por exemplo, de inundação, histórico de inundação, a modelagem, e que a gente deve usar, que é uma tecnologia, não seja tão nova, mas ainda está em processo de desenvolvimento, que é o uso de mapeamento por drones, né? A gente tem tentado aprimorar essa tecnologia para que a gente pudesse ter, dentro dessas áreas de escala de muito detalhe, tem melhor coleta de imagens possível, mais detalhado, mais recente, né, mais atualizado, e com muita precisão cartográfica, porque isso pode ser corrigido com GPS geodésico, por exemplo. Então, tem muita precisão e muita acurácia do ponto de vista cartográfico, em termos de produção de dados do terreno, né, a declividade, a própria ocupação humana, a cobertura vegetal, tudo isso pode ser avaliado com muito detalhe de imagem de drone. Tinha outra coisa que eu ia comentar, mas além da questão da vulnerabilidade e do fenômeno, você também precisa calcular a população exposta, né? Na impossibilidade de você calcular exatamente isso, enquanto o IBGE faz essas estimativas, você tem que estimar aí, com as próprias imagens de drone que a gente coleta, tentar estimar o número de residências daquela área. Você calcula o número de residências, tenta se estimar a população exposta a esses fenômenos, tá? Vai depender muito da dinâmica, né? Uma mapeamento da área exposta a um deslizamento diferente de uma área de erosão costeira, que, por consequência, é diferente de uma tempestade. Às vezes eu lembro do termo em inglês, mas não lembro em português, mas normalmente inundações de tempestade que ocorrem no litoral, enfim. A ideia é usar os dados em melhor detalhamento, com maior precisão possível, né, para que a gente possa dar suporte a produzir diferentes cenários, né? A gente tem, até a organização desse projeto, a gente tem usado muito em termos de procedimento de integração de dados, o uso de indicadores. Então, a gente tem transformado nossos dados em indicadores e temos, por exemplo, padronizado esses dados numa linguagem única, né, numa unidade única, que possibilite você comparar e integrar todos esses dados, sejam dados raster, seja dados de população, seja dados por exemplo, de coleta de aspectos climáticos, né, como precipitação, temperatura, etc. Então, a ideia é que a gente transforme todo esse conjunto que tem unidades mais variadas, né, em unidades que possam ser integradas e comparadas entre si, integradas e transformadas em indicadores e índices, né? E no caso nosso, da geografia, a transformação desses indicadores em representação cartográfica, né? Então, normalmente, a gente tem usado nas nossas áreas uma metodologia que o IBGE usa, né, que é a setorização da área. O IBGE usa o setor censitário, né? Nem sempre o setor censitário ele atinge, por exemplo, os objetivos das nossas pesquisas, né? Porque essa delimitação é definida por função da coleta, do aspecto operacional da coleta de dados do censo. Então, nem sempre aquela setorização ela é a mais apropriada para a gente. Às vezes, a gente tenta integrar, por exemplo, aspectos do terreno, né, com aspectos dos padrões urbanísticos na área. Eu estou com um projeto, por exemplo, de cooperação com o CEMADEM, com a colega Silvia Saip, que é justamente um mapeamento lá na cidade de Campos do Jordão. Então, a gente usa o padrão, por exemplo, da topografia, e usa o padrão urbanístico, por exemplo, para definir algumas características que nos possibilite setorizar a área. E para cada setor, você tem coleta de dados de vulnerabilidade, coleta de dados do terreno, o histórico, mesmo, se for o caso de deslizamento de terra, mapeamento das áreas que já ocorreram, outros elementos naturais que possam incidir no aumento da suscetibilidade. Enfim, o ideal é integrar tudo isso e transformar, obviamente, em mapa, né, em cartografia.
Perfeito, professor Luciane. Já, né, falando dessa integração que a gente tem, a sua formação em geografia, né, a minha geologia e todo mundo aqui trabalhando com risco, mas quando a gente pensa na multiplicidade, né, do tema, é muito interessante que a gente consiga sempre ampliar, né, e trabalhar com uma equipe multidisciplinar, né, com variados saberes para somar nessa busca numa melhor gestão de multirriscos. Então, quando a gente pensa assim na gestão, Tem algo diferente que precisa ser feito quando a gente lida com múltiplas ameaças, né, dentro do ciclo aí da gestão de riscos, prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, que é previsto na lei, né, da 12.608 de 2012? Se tem alguma coisa diferente aí que precisa ser feita, escutar você aí.
Uma vez, ano passado, eu fiz um, terminei, já concluí um pós-doutorado lá na CIMADEI. Eu conversei com o professor Oswaldo, que é diretor do CIMADEI, logo pouco depois daquilo que aconteceu, múltiplos deslizamentos que ocorreram em Petrópolis no ano passado. E eu acho que ele fez uma pergunta para mim muito parecida com a tua, né? O que a gente poderia fazer, por exemplo, em termos de aspectos multidisciplinares? Não é uma pergunta de resposta simples, né? O Brasil é muito diverso e acho que talvez o um aspecto que ao mesmo tempo que é uma grande riqueza, também é causa uma série de desafios que a nossa o nosso multiculturalismo, né? Somos um país com múltiplas culturas. Você está na região norte, no nordeste, embora próximos, já temos muitas diferenças. Quem está no sul, no sudeste, no centro-oeste, a mesma coisa. Talvez uma grande dificuldade na gestão de risco de desastre tem no Brasil ainda, precisa ser aprimorada, né? Nós temos muita produção de conhecimento sobre o terreno, sobre as condições climáticas. Todos os componentes naturais são muito bem estudados, né? No Brasil nós temos institutos de pesquisa e de monitoramento muito importantes, que produzem conhecimento fundamental, né, para sistemas de alerta, para modelagem, para mapeamento, para tudo isso é espetacular. É muito, muito importante que a gente entenda como os fenômenos acontecem, como eles ocorrem no tempo e no espaço. Mas eu acho que a gente precisa ainda evoluir muito na questão de incluir a sociedade, principalmente comunidades vulneráveis, dentro desse contexto de gestão de risco. No discurso de todo o pessoal que trabalha com defesa civil, falo principalmente dos técnicos de defesa civil, sempre há um discurso, que é um discurso importante, isso está na legislação, inclusive, de que todo mundo, a defesa civil, o sistema de proteção e defesa civil é todo mundo, né? É a população, são empresários, é quem faz a gestão dos municípios, é o pessoal da academia, enfim, todo mundo está envolvido e deve se envolver nisso, por exemplo, na elaboração de planos de contingência, de planos de redução de risco de desastres. Mas ainda há, talvez, um tecnicismo, né? Acho que eu digo isso tanto na academia, faço, né, o nosso meia-culpa, isso é tanto na academia como também na gestão pública, no ordenamento territorial, na elaboração de planos diretores. Ainda há muita dificuldade no Brasil de incluir a sociedade e as comunidades vulneráveis, sobretudo, nesse processo, tanto de produção de conhecimento, como também de tomada de decisão, de ordenamento, de planejamento territorial. Eu acho que ainda há muito que se evoluir no sentido de incluir mais a população e escutar mais as pessoas, saber o que as pessoas que vivem em área de risco querem, em termos de conexão, né? Por exemplo, a tomada de decisão de gestor público, o processo de ordenamento territorial, ele tem que estar muito linkado com a população que está ali no dia a dia das comunidades vulneráveis. Eu acho que isso é que precisa se aprimorar no Brasil. Esse é um ponto de vista meu, né?
Muito interessante, professor, porque a população sempre é a mais afetada. A gente estuda o risco por conta das pessoas, né? Basicamente, claro que desastres como Mariana, a bacia do Rio Doce ficou toda afetada, então o impacto ambiental foi muito maior do que o impacto humano, né? Mas
Isso.
surgiu por conta da variável da vulnerabilidade que somos nós, né? Somos todos que vivemos e que não vivemos em áreas de risco, mas somos afetados às vezes por mobilidade, por algum outro alagamento, alguma coisa que ocorre assim. A gente é afetado de uma maneira ou de outra. E por mais que é muito difícil chegar, né? Isso também é uma inquietação que eu compartilho, assim, não só como incluir as pessoas no processo, mas como gerar uma cultura de que vira essa chave de que não é apenas um processo natural, porque por mais que os desastrólogos, vamos dizer assim, né, sabem que existem outras variáveis de planejamento, de ocupação, né, de política de habitação, de moradia, de urbanismo e tudo, mas ainda assim a gente vai ter, ainda vai continuar tendo, eu acho que a perder de vista, infelizmente, muitas áreas de risco sendo construídas. E como gerar essa cultura, né, de prevenção, de que não é culpa da chuva, de que não é culpa do rio, sabe? É mais claro, às
Perfeito.
vezes, quando é um desastre tecnológico, né, mas quando é um desastre de ameaça natural é mais complicado, né? Como construir essa cultura, né? Acho que a universidade também tem um papel fundamental aí nessa construção, né?
No, deixa eu fazer um adendo no que você falou, no nosso projeto que a gente está coordenando, né? O projeto é um projeto em rede, né? Somos nós aqui da UFRN, temos colegas do lado de Belize, lá da UFABC, CEMADEI, tem uma colega lá do Rio Grande do Sul, que é nossa bolsista. E essa bolsista lá do Rio Grande do Sul, ela é formada na área de comunicação, né? Comunicação social e como o CNPq tem cobrado dos coordenadores de projeto que haja um plano de divulgação científica, a gente achou muito oportuno que a gente tivesse alguém formado na área. Isso é fundamental, porque muito desse do que não é compreendido na questão da produção do risco na sociedade, tem a ver com os discursos, né? E que muitas vezes a mídia ela contribui para esse desentendimento, né? Quando, por exemplo, na mídia a gente vê, e é muito comum, até vai desde o jornal local até o Jornal Nacional da Globo, quando você vê, por exemplo, chamadas de matérias dizendo que a chuva matou tantas pessoas, né? Isso é um desserviço naquilo que você acabou de falar, quando a gente tenta, né, desnaturalizar o desastre.
Não, com certeza, tem um longo caminho, né? Eu acho que, pelo meu estudos aí, surgiu muito no campo da geografia, depois os geocientistas entraram, e agora sociólogos, antropólogos, comunicadores, eu acho que realmente é multi, né? Multidisciplinar, cada um tem seu papel ali, junto com a defesa civil, que somos todos nós.
Perfeito.
E acho que ainda a gente está muito avanço. O que, na verdade, me impressiona bastante é que a gente, como tu mencionaste, tem muito avanço em termos do conhecimento do processo, do meio físico, de qual a cota que inunda, quanto de chuva a gente tem, chuva de muita intensidade, sabe? Mas parece assim, a gente avança e não avança, né? Parece, a gente vai nos congressos de risco e escuta a mesma coisa que eu estava escutando quando eu estava na graduação, assim. É muito. Enfim, acho que ainda tem um longo caminho, tem avanços e seguimos na
Isso.
luta, né? Professor, então aqui a gente já está falando sobre isso, né? Sobre esse papel aí da vulnerabilidade na redução dos riscos. Então eu vou te perguntar especificamente como tu estás à frente desse projeto, né, de gestão de multirriscos. Então qual que é o papel dela? Já falaste várias coisas na nossa conversa, né? A questão da escala, mas vamos sim adentrar um pouco mais nesse tema aí da vulnerabilidade, o papel dela nesse processo da gestão de multirriscos.
A vulnerabilidade, dando só um reforço, a vulnerabilidade da sociedade, né? Quando eu falo de vulnerabilidade, pode ser multidimensional, mas quando eu falo de vulnerabilidade, eu falo da sociedade especificamente. Como tanto o termo risco como vulnerabilidade são multidimensionais, a ideia é tentar atingir o máximo possível das diferentes dimensões que compõem a vulnerabilidade, né? Eu participei de uma colaboração com colegas da Universidade das Nações Unidas e da Universidade de Stuttgart, em 2014, 2015, redundou em alguns artigos, né? Nesse trabalho, a gente tentou fazer um conjunto de indicadores dos municípios brasileiros, tentando entender de que maneira os municípios eram mais ou menos vulneráveis aos desastres, né? Então, a gente tentou incluir o máximo de dimensões que pudessem nos possibilitar abarcar essa dimensão complexa que é a vulnerabilidade, desde de características individuais, coletivas, né? Dados sobre habitação, sobre renda, sobre escolaridade, sobre raça, sobre gênero, sobre idade, sobre condições financeiras, em termos de material, de acesso a serviços urbanos, enfim, o máximo de indicadores que a gente tentou incluir para tentar atingir essa dimensão importante que é a da vulnerabilidade. Óbvio que dependendo da escala, os tipos de indicadores que nós vamos poder utilizar, elas vão variar, né? Você tem muita coisa em escala municipal, dados do IBGE, dados do DataSUS, dados do índice de vulnerabilidade social do IPEA, dados. Tem o perfil municipal do IBGE, que é um NIC, que também tem um conjunto de dados muito importante, mas em escala municipal, né? Mas quando você vai para uma escala urbana, ou mesmo na escala da comunidade vulnerável, ou você usa os dados do censo, né? Quando tiverem à disposição, ou você coleta os dados em campo com o próprio questionário, tentando incluir toda essa dimensão dentro desse conjunto de diverso, né? Que envolve a vulnerabilidade. A gente tenta transformar, pelo menos no nosso caso, a gente tenta transformar nossas perguntas no questionário em objetos quantificáveis. É uma abordagem nossa, né? De tentar transformar, por exemplo, uma pergunta do tipo: um imóvel tem acesso a esgotamento sanitário? Aí você tem uma resposta, sim ou não, né? Aí sempre essas respostas qualitativas e muitas vezes binárias, mas tem que transformar isso em valores, principalmente dentro do intervalo entre 0 e 1, né? Quanto mais próximo de 0, menor a vulnerabilidade; quanto mais próximo de 1, maior a vulnerabilidade, e assim vai para as outras variáveis, né? E como eu falei antes, a gente tenta transformar esses dados dentro de uma amostra para cada setor que nós elaboramos naquela área. Então, a gente tenta especificar em uma amostra dentro do melhor procedimento estatístico possível, para que aquela amostra possa representar da melhor maneira aquele universo, né? Com um mínimo de erro possível, né? É muito parecido com o que as pessoas, os institutos de pesquisa fazem nas eleições, né? Tem que diminuir o máximo o erro, né? Do resultado daquela pesquisa. A gente tenta fazer a mesma coisa, tenta calcular qual o mínimo de pessoas que eu devo atingir naquela área para ter um erro aceitável em termos de resposta, tanto estatística como também espacial, né? Porque esse dado ele vai ser representado dentro do espaço e vai representar um todo, né? Se eu tenho uma área que tem um setor que tem 30 residências, então eu faço uma amostra de, sei lá, de 5, então aqueles 5 vai representar aquele todo. Se eu tenho uma boa amostra, um erro pequeno, então a tendência é que aquilo possa ser usado de uma forma mais segura pelo gestor público, por exemplo, se for usar aquela informação, aquele indicador para algum tipo de tomada de decisão, para algum tipo de planejamento ou ordenamento daquela área. Eu acho que é nesse sentido.
Perfeito, professor. Muito obrigada. A gente já está se encaminhando para o final, né? E aí eu vou pedir para tu se despedir e deixar algum link, fazer alguma divulgação, né, do grupo ou de projeto, até mesmo do livro de indicadores, se já puder dar esse
Legal.
spoiler, né, de sua preferência aqui,
Legal.
já deixo meu agradecimento.
Muito obrigado, professora Milena, pelo convite, pela possibilidade, né, de ter a oportunidade de poder falar sobre esse tema e divulgar ainda mais esse tema. Isso é muito importante. Divulgação científica é fundamental, né? A gente tem passado, pouco antes da pandemia, passávamos por um processo de tentativa de desconstrução da importância da ciência no nosso país. Eu acho que a pandemia escancarou, né, de uma forma, da pior forma possível, escancarou a importância da ciência. É importante que a gente faça constantemente divulgação do que a gente faz na universidade, ou em qualquer outro instituto de pesquisa no nosso país, para valorizar esse conhecimento, para tornar esse conhecimento aplicável e que a gente possa dar um tipo de contribuição desses investimentos que são feitos nas nossas universidades, né? Dizer também que nós temos eu coordeno o grupo de pesquisa GeoRisco, que é um grupo de pesquisa do Departamento de Geografia aqui da UFRN. Tem um blog, é fácil de encontrar, é só botar GeoRisco no Google, é fácil encontrar o nosso blog. Tem também Instagram do grupo, Facebook. Nós também coordenamos o núcleo interdisciplinar de pesquisa sobre desastres. É um núcleo multidisciplinar, que envolve eu da geografia, colegas da educação, da psicologia, da engenharia de produção, da medicina, né? Nós também temos um site, né? Também é só colocar MUPED UFRN, dá para encontrar na internet. A professora Milena falou do livro que está no processo de organização. É um livro que vai tratar sobre indicadores de risco de desastre no Brasil, né? Está na reta final de revisão desses capítulos, né? Então, a gente está conseguindo entregar os capítulos com as sugestões para os autores, e muito em breve, a nossa meta é que até o final do ano a gente consiga publicar esse livro. Vai ser mais uma contribuição para discutir esse tema que é fundamental. É discutir indicadores, discutir as diferentes formas de integrar, né, as diferentes dimensões que envolvem a redução de risco de desastre no nosso país. Muito obrigado.
Obrigada, professor.